em bom tempo de iniciar um bom percurso de cooperação que será fundamental para construirmos em conjunto uma boa lei. Essa é a nossa posição, é a posição do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Lídia Bulcão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus conterrâneos, neste caso, nesta vinda à Comissão de Agricultura e Mar, e estes cumprimentos estão também em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E saudar-vos pela iniciativa que tiveram de pedir esta audiência. Acho que estamos todos de acordo que é fundamental conseguir um excelente ordenamento do espaço marítimo nacional e que a compatibilização das diferentes atividades existentes e dos potenciais que neles possam ter lugar são fundamentais para que a economia do mar possa crescer devidamente. Para que isso possa acontecer, estão a ser desenvolvidos vários instrumentos, como, por exemplo, a Estratégia Nacional para o Mar, que também está em fase de consulta pública e que sei que tem sido amplamente debatida nos Açores, e como esta Lei de Bases da Política de Ordenamento e da Gestão do Espaço Marítimo, que desceu sem votação a esta Comissão. Esta é, aliás, no seguimento do que disse aqui o Sr. Deputado Jorge Fão, esta é a primeira audiência que temos sobre esta matéria, depois da constituição do Grupo de Trabalho, embora ela ainda esteja a ocorrer no âmbito da Comissão e não do Grupo de Trabalho, que não está ainda formalmente constituído com todos os membros. E se esta proposta desceu sem votação, depois do debate em plenário, foi precisamente porque houve, desde logo, abertura e disponibilidade para que se conseguisse um maior consenso em torno da lei, que é fundamental para o futuro do país na área do mar. Julgo que é de sublinhar, desde já, a abertura que foi manifestada até pela própria Ministra durante o debate em plenário, quando foi questionada pelos diversos grupos parlamentares sobre as dúvidas das regiões autónomas, no sentido de aperfeiçoar a lei e de clarificar as vossas competências. Tal como também é de sublinhar, julgo eu, que enquanto a maioria dos Estados-membros da União esperou que a Europa determinasse o rumo a seguir nesta matéria, o Governo tenha tido a iniciativa de ser proativo e de traçar as suas próprias linhas orientadoras para o ordenamento do espaço marítimo, ainda que em harmonia com as linhas orientadoras europeias. Esta Lei de Bases foi aliás construída de acordo com a Política Marítima Integrada Europeia, onde está expressamente consagrado o princípio da gestão partilhada do mar entre regiões e sub-regiões marítimas, e também ainda encontra a Diretiva Quadro do Ordenamento do Espaço Marítimo, iniciativa aliás da qual fui relatora nesta comissão e cujo relatório foi, afinal, foi aprovado recentemente. No caso desta Lei de Bases que estamos aqui a falar, o objetivo é sobretudo simplificar procedimentos e garantir a compatibilização entre essas diferentes utilizações, sem deixar de garantir os direitos a quem previamente já utilizava, seja ao nível da pesca, seja ao nível de outras atividades menos convencionais. Acresce que esta Lei de Bases vem suprir também a principal falha deixada pelo Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, que era precisamente esse ordenamento dos usos e das atividades desenvolvidas no espaço marítimo. Sabendo que Portugal, enquanto Estado-membro, é quem tem a competência para dar a aprovação final dos instrumentos marítimos perante a Europa, não deixa de ser fundamental que esta Lei de Bases garanta essa gestão partilhada entre o Estado e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que de resto ficará também consagrada na Estratégia Nacional para o Mar, com a ajuda, aliás, de todos os contributos que virão da região ao abrigo precisamente das competências que lhe estão atribuídas e dessa mesma gestão partilhada. Eu julgo que estaremos todos de acordo sobre a questão da gestão partilhada, que tem sido, aliás, alvo de muitas polémicas e de dúvidas em torno do seu conceito. Tanto que ainda recentemente o representante da República enviou um decreto regional sobre a utilização dos recursos geológicos marítimos e terrestres para o Tribunal Constitucional. Ainda não é conhecida a decisão, mas julgo que qualquer que ela seja poderá ajudar também a clarificar um pouco esta matéria. E neste sentido, e havendo, mesmo havendo ainda não decisão, eu gostava de vos perguntar se a ALRA, neste caso, se os dois deputados, estão de acordo de facto que é necessário clarificar este conceito de gestão partilhada, e se são da opinião ou não de que deveria partir da Assembleia Regional a iniciativa de tentar clarificar este conceito. Posto isto, estamos abertos para ouvir os pontos que mais vos preocupam e as questões que nos queiram deixar, além das propostas de alteração que nos deixaram. E, da minha parte, posso dar-vos a garantia, não só enquanto deputada eleita pelos Açores e em nome dos deputados eleitos pelo PSD Açores, mas também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que daremos a melhor atenção às vossas propostas e que faremos a defesa daquilo que acharmos que é o mais correto nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Srs. Deputados regionais. É um gosto estar aqui convosco. Eu Não sou açoriano, conheço alguma coisa dos Açores e aprecio bastante aquilo que conheço, pouco conheço, sobretudo das duas grandes ilhas, ou das duas principais ilhas. Meus caros, o que acabou de dizer a Sra. Deputada do PSD é exatamente aquilo que se passou e em conversas que temos mantido, que é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, que é que a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar e do Ordenamento do Território, é de que esta proposta de lei, pretendendo ser uma lei estável e abrangente, de forma a permitir criar uma verdadeira lei de base e que tenha estabilidade, independentemente dos ciclos políticos a que venham a acontecer, é suficientemente aberta para poder ser integrada a todos os contributos, de forma a permitir exatamente uma lei de bases. Coloca-se até aqui, em termos de produção legislativa, se ela deve pormenorizar mais ou menos, e essa é a questão que, ao fim e ao cabo, já aqui já conversámos até entre nós algumas questões. Sendo uma lei de base, se ela deve pormenorizar mais ou se deve deixar ficar um espaço mais aberto, menos pormenorizado. Mas o facto é de que não há, da parte da maioria parlamentar, do CDS em particular, e daquilo das conversas que tenho mantido com os membros do Governo, qualquer ideia de que não se deva ter o contributo de todos, e o próprio contributo já dado pela Assembleia Legislativa Regional já foi, em alguns casos, já aceito e já foi integrado até, daí o Sr. Presidente da Comissão Regional dizer que havia aqui questões que nós demos, foi dado um parecer que nós aqui já o conhecemos e que, mas já que estão integradas algumas das questões dadas nesse parecer. E, portanto, este diálogo é fundamental. Foi criado no âmbito desta comissão, que há de ser formalmente estabelecido dentro em breve, um grupo de trabalho. Grupo de trabalho também ele próprio mais aberto e mais abrangente do que é normal nos grupos de trabalho. Não estão só deputados de cada um dos partidos e desta comissão, mas estão deputados de uma forma a poder abranger as três comissões que podem ter interferência, quatro comissões que podem ter interferência nesta matéria, de forma a permitir uma total discussão, uma total abrangência da própria lei que assim se pretende. Claro que há aqui sempre que há uma abordagem legislativa, há sempre pontos fracos e pontos fortes, como é evidente. E sempre que se pretende criar uma lei, ainda pior, ainda mais se ela for criada por juristas, aí ainda mais se complica a coisa, não é? Estando dois juristas em discussão, há sempre pelo menos quatro opiniões. E, portanto, há aqui sempre assuntos que devem ser tidos em amplo apreciação e estabelecer o máximo de consenso possível para termos uma lei que seja suficientemente, eu já não diria bom, mas suficientemente clara, transparente e objetiva, de forma a permitir que depois se desenvolvam as atividades que aí se pretendem a partir daí. Porque esta não é uma lei das atividades do mar, é uma lei do ordenamento do espaço. E, portanto, há aqui esta diferença. Enquanto que algumas questões depois claramente terão que ter uma abrangência mais nacional, outra mais regional, no caso, até em algumas mais locais, quando há o conflito entre o ordenamento do espaço marítimo e o ordenamento do espaço terrestre, onde aí também entram em questão, ou entram em ação os municípios, porque a questão dos PDMs, e esta questão já foi também algo falada, a simples instalação de uma aquacultura pode implicar a instalação de apoio em terra que tem a ver com a questão do PDM local e, portanto, há aqui questões também locais. Tudo isto tem a ver com a questão depois da atividade. E o SAI salvaguardava depois em sentido diferente do que é uma lei sobre a atividade, outra do que é a lei do ordenamento do espaço. Mas isto para concluir, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, para concluir dizendo que da parte do CDS, com certeza temos toda a abertura para trabalharmos em conjunto, acho que essa aqui é a melhor forma de podermos trabalhar este diploma, e desde já manifestar em termos do Grupo Parlamentar do CDS a abertura total para receber os vossos contributos, para receber as vossas opiniões e as vossas ideias, seja através desta comissão, seja através do próprio Grupo Parlamentar, que estaremos sempre disponíveis para conversar e para discutir sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria começar por em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar os senhores deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, referir que é com agrado que recebemos esta vossa preocupação. Já foi referido o processo que estamos a iniciar neste momento. O grupo parlamentar do PCP também tem muitas preocupações relativamente a estas questões, que já foram expressas, inclusivamente quando na discussão da generalidade desta lei. E por isso esta discussão e esta participação intensa na discussão em torno desta lei, que pode ter muitas implicações na vida dos nossos setores económicos, julgo que é muito importante, até na perspectiva de salvaguardar, e essa será certamente a perspectiva da nossa intervenção, de salvaguardar os interesses do país e das atividades económicas ligadas ao mar. Porque esse é precisamente um dos problemas que temos sido confrontados e que é claro, tanto nesta proposta como na Estratégia Nacional para o Mar, que é a necessidade de compatibilizar o utilizações do mar. Nós aqui, eu conheço melhor, porque conheço mal aquilo que se passa na vossa região, mas conheço melhor o que se passa aqui em território nacional, surgem agora um conjunto de intenções de atividade económica no mar que muitas vezes são incompatíveis com aqueles que já estão instalados, nomeadamente com a pesca. Que é, agora pode-se falar muito naquilo que são as potencialidades económicas do mar, mas na prática o que está instalado e quem está instalado é a pesca, que se vê agora reduzida a sua atividade e vê muitas vezes incompatibilizada com uma série de estruturas, e temos aqui uma série de exemplos na costa aqui do continente, da instalação de aquaculturas que tiram área de... pesca aos pescadores tradicionais, das offshores de produção de energia que limitam, até das manobras militares, e tudo isto com muitas implicações na atividade da pesca, sem depois haver o ressarcimento económico daquilo que é a limitação que lhe provocam. E por isso, ordenar o espaço marítimo é fundamental, não esquecendo que durante muito tempo a atividade de pesca foi aquela que não voltou às costas ao mar, porque agora fala-se no retorno ao mar, mas a pesca foi aquela que nunca abandonou e agora corre o risco de ser colocada de parte. Outra preocupação que temos, e com esta proposta de lei relativamente ao ordenamento do espaço marítimo, é a questão das concessões e o que pode estar por trás dela em termos de privatização do acesso ao mar. Porque quando, durante a discussão que já foi feita e está arrumada em termos da política comum de pescas, uma das matérias quentes que estava em cima da mesa era a questão das concessões de pesca transferíveis. Das concessões de pesca transferíveis que se decidiu depois que passaria alguma decisão nesta matéria passaria para os Estados-membros. E as concessões de pesca transferíveis, aliás a própria comissária da AMANAC aqui nesta Assembleia da República, quando questionada sobre isto, também me falava nas suas preocupações, nomeadamente relativamente à possibilidade que os grandes pesqueiros europeus tinham de comprar licenças de pesca e as implicações que isso podia ter depois na nossa frota pesqueira. Isso andou para trás, mas de qualquer maneira esta lei esta lei do ordenamento do espaço marítimo, dos seus 30 artigos, 12 são sobre concessões nas mais diversas áreas e o que isto pode implicar em termos de privatização no acesso ao mar. E por último, esta questão, e para terminar mesmo, a questão dos recursos e da nossa autonomia, da nossa soberania sobre o mar, também foi muito discutida agora a questão da regionalização e da possibilidade de que os Estados-membros pudessem ter mais autonomia e mais soberania sobre o seu espaço marítimo, que acabou por também não se avançar muito nesta matéria, mas nós também não nos esquecemos que isto tem uma relação muito estreita com o Tratado de Lisboa e com a cedência de soberania que fizemos. Nós somos o país da Europa que tem mais área económica, em termos de oceano, temos mais área económica exclusiva e também não se percebe que não tenhamos outras competências para gerir aquilo que é nosso por direito e de facto.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar ainda a palavra ao Sr. Deputado Carlos Lenes. O deputado Jorge Fão não esgotou o tempo todo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pode ainda aproveitar aqui alguma tolerância relativamente ao tempo do deputado Jorge Fão. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve e aproveitar então o tempo que para cumprimentar os senhores deputados da Assembleia Regional dos Açores. E é só para dizer que se é o mar que nos separa, também é o mar que nos está unindo e que ele é, de facto, uma das nossas grandes riquezas, tanto no passado como no presente. Eu queria, no fundo, era expressar aqui os meus votos para que este processo que se vai desencadear possa servir os interesses dos Açores, sem pôr em causa, de forma alguma, os interesses, portanto, do país. O contributo que aqui os senhores deputados da Assembleia Regional nos vieram trazer é fundamental, e já que estamos a falar, portanto, de mar, é fundamental, portanto, para levar o barco a bom porto. Pela nossa parte, procuraremos contribuir para esclarecer as dúvidas que forem surgindo por parte dos nossos colegas no grupo de trabalho que se for constituindo e vamos defender, no fundo, as posições que têm sido aqui, que foram aqui apresentadas pelos colegas da Assembleia Regional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitos, expressos os pontos de vista dos diferentes grupos parlamentares, não é necessariamente ainda um debate profundo sobre esta questão, como se pode constatar. Devolvi a palavra ao Sr. Presidente da Comissão para poder fazer as suas alegações finais, os seus comentários, sem esgotar ainda hoje esta temática.
Bom, eu queria agradecer os comentários e a abertura e a disponibilidade demonstrada por todos os grupos parlamentares relativamente a esta questão e o interesse e a consciência que se tem da importância que é fazer desta lei de bases um diploma mais aperfeiçoado e que reflita exatamente também a complexidade, inclusive ao nível institucional e ao nível competencial, que estes assuntos do mar trazem. Desde logo, um dos desafios agora é exatamente a expansão da zona económica exclusiva que passa pelo direito internacional. É preciso também não esquecer que, quer ao nível da União Europeia, mas quer também ao nível daquilo que é hoje o Estado, há também entidades regionais com poderes reconhecidos e importantes nesta matéria e que, no caso do nosso país, assumem especial importância, ou não fosse o caso de as duas regiões autónomas portuguesas serem arquipélagos marítimos. E, portanto, eu creio, senhora deputada Lídia Bulcão, que a disponibilidade que é mútua, o interesse que ambos os parlamentos darão a esta questão fará com certeza com que se densifique, mas sobretudo que se densifique no bom sentido o conceito de gestão partilhada. Temos agora uma excelente oportunidade, achamos que a proposta inicial tem que ser aperfeiçoada a esse nível para que o conceito de gestão partilhada, que partiu da proposta açoriana quando da terceira revisão, mas que foi assumida e aprovada, como aliás lhe compete, pela Assembleia da República, possa ser corretamente desenvolvida. E pensamos que, independentemente da discussão com certeza interessante a que se referia o Sr. Deputado Abel Batista, a verdade é que os poderes das regiões autónomas e das regiões autónomas portuguesas que são arquipélagos nesta matéria são de tal modo importantes que, dizia eu, independentemente do nível de pormenorização que se queira dar a esta lei de bases, ela terá sempre que ser clarificada para ser correta e para corresponder àquilo que é a Constituição e algumas leis fundamentais do país, ao nível do reconhecimento das competências das regiões autónomas nesta matéria, ao nível da correta concretização da gestão, dos poderes de gestão dessas regiões autónomas, seja ao nível da elaboração e participação dos diversos instrumentos de ordenamento do mar, neste caso, quer seja ao nível da concreta gestão e administração, por exemplo, do Parque Marinho dos Açores. Ficamos satisfeitos com a disponibilidade e a elevada consciência que Vossas Excelências, de forma unânime, têm acerca da importância desta questão e acerca também, sobretudo, da importância desta questão para a região autónoma dos Açores. E é exatamente por isso mesmo, Sr. Deputado Carlos Enes, que nesta matéria, como nas outras, aliás, nós temos a certeza que aquilo que for uma boa solução para a região autónoma dos Açores será com certeza uma boa solução para a República e para o país. Muito obrigado. Continuamos, obviamente, ao dispor, quer momentaneamente, para qualquer questão que queiram colocar, quer a partir de agora, neste diploma ou em qualquer outro, para colaborar e dar o nosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco Coelho, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, Sr. Deputado José Andrade, Sr. Deputado Pedro Moura, Sr. Deputado Joaquim Machado, Sr. Deputado Luís Silveira, Sr. Deputado Aníbal Pires. Aníbal não é um nome normal no grupo parlamentar do PCP, em todo caso. E Sr. Deputado Paulo Estevão. Em nome da Comissão de Agricultura e do Mar, queria agradecer aos senhores deputados, representantes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a vossa presença aqui hoje nesta audiência. Senhores deputados dos Açores, senhores deputados da Assembleia da República, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.